Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova texto principal do Plano Nacional de Educação.
Análise do parecer contra Luiz Argolo fica para a próxima semana.
Câmara vai ao STF contestar mudanças nas bancadas estaduais.
A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de alterar o número de deputados federais de 3 estados foi contestada pela Câmara.
Saiba mais sobre a ação direta de inconstitucionalidade apresentada ao STF pelo presidente Henrique Eduardo Alves na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, entregou nesta quinta-feira ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, a ação direta de inconstitucionalidade pela qual a Câmara contesta a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que modificou o número de deputados federais de 3 estados. Um decreto do Congresso já havia anulado a resolução em novembro passado. Nesta semana, no entanto, o TSE derrubou a decisão do Legislativo por entender que, nesse caso, a modificação deveria ter sido feita por lei complementar e votada 1 ano antes da eleição de outubro. Pela resolução do TSE, a Câmara continua com 513 deputados, mas as bancadas de 3 estados são alteradas para mais ou menos. Pará, Ceará, Minas Gerais, Amazonas e Santa Catarina ganham deputados. Já Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba e Piauí perdem. A decisão também tem repercussão sobre as bancadas nas assembleias estaduais. No encontro com o presidente do STF, Joaquim Barbosa, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, reforçou a discordância quanto à posição do TSE. Alves pediu a Barbosa que pautasse o quanto antes a ADI.
E a decisão tem que ser rápida, porque estamos com as portas das convenções e nós temos que ter clareza e definição das composições de bancada. E segundo a nossa interpretação do Senado também, a principal complementar, ela poderia ser alterada.
Segundo Henrique Eduardo Alves, o presidente do Supremo foi sensível à questão e informou que haverá a escolha do relator por sorteio para, então, ser dado o encaminhamento à ação. Joaquim Barbosa saiu sem falar com a imprensa. Na ADI, a mesa da Câmara também contesta o artigo da Lei Complementar 78, que delega ao Tribunal Superior Eleitoral a competência de definir o número de vagas a serem disputadas nos estados para a Câmara dos Deputados dentro das 513 disponíveis. Para a Câmara, a lei e a resolução do TSE, que segue a norma, contrariam a Constituição. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Justiça.
Tramitam na Câmara vários projetos que têm o objetivo de tornar as punições previstas no Código Penal mais rigorosas. No entanto, Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que para alterar o sistema penal do Brasil é necessário muito cuidado e discernimento.
Fábio Tradi lembrou que o direito penal é a única vertente do direito que intervém na liberdade humana e, portanto, o deputado entende que banalizar o sistema em vigor com constantes mudanças é uma ameaça à autonomia social e individual.
A audiência pública na próxima semana vai discutir a revogação da subscrição do Brasil à Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho. Paulo César Quartiero, do DEM de Roraima, argumenta que apenas 19 dos 185 membros que integram a OIT assinaram o texto, entre eles o Brasil.
Paulo César Quartiero explicou que a maioria dos países teme enclaves étnicos que comprometam a sua integridade. Segundo o deputado, o documento reconhece a autonomia de grupos indígenas e isso representa uma ameaça à soberania nacional, já que, para ele, os índios não formam uma nação independente.
A supervalorização imobiliária em Recife está estimulando as empresas do setor a buscarem desordenadamente a ocupação de áreas públicas. De acordo com Fernando Ferro, do PT, o caso mais polêmico é a apropriação ilegal do terreno do CAIS José Estelita.
Segundo Fernando Ferro, irregularidades como a falta do relatório de impacto ambiental, por exemplo, são flagrantes no processo de ocupação do lote. O parlamentar informou ainda que a sociedade já reagiu contra as empresas imobiliárias e entrou com um pedido de desocupação do terreno no Ministério Público.
No último domingo, 25 de maio, foi celebrado o Dia Nacional da Adoção. No entendimento de Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a adoção é um dos mais evidentes gestos de amor da humanidade.
O deputado informou que mais de 44 mil crianças e adolescentes vivem atualmente em abrigos no Brasil. Marçal Filho lamentou que a burocracia e as preferências dos adotantes dificultem a redução desse número.
Segurança Pública.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional criou uma subcomissão para tratar da política salarial das Forças Armadas. Exalci, do PSDB do Distrito Federal, explicou que o grupo tem como objetivo reestruturar a carreira militar no Brasil, que, segundo ele, está defasada há muitos anos.
De acordo com Exalci, uma das mudanças propostas pelo colegiado será o aumento do salário família, que atualmente é de 16 centavos no contra-cheque. Outra recomendação apresentada é a atualização da indenização de transporte.
Relatório da OIT aponta que a cada 15 segundos morre uma pessoa vítima de acidente de trabalho no mundo. Para Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, o dado é alarmante. Ele lembrou que o organismo internacional instituiu o Dia Mundial da Segurança no Trabalho para alertar sobre os acidentes que provocam 2 milhões de mortes por ano.
No Brasil, segundo Leopoldo Meyer, os números também assustam. Em 2012, foram mais de 2.700 mortes. Para o parlamentar, é necessário um esforço do governo federal e da sociedade no sentido de aumentar os investimentos em prevenção e ampliar a fiscalização para fazer cumprir a legislação em vigor.
Mais uma vez, na última quarta-feira, agências do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, no município de Mundo Novo, na Bahia, foram alvos de assaltantes. O crescimento desse tipo de crime no estado preocupa Mauri Teixeira, do PT.
Para ele, as medidas tomadas pelo governo estadual, como aumento do efetivo e prisão de quadrilhas, não são suficientes para coibir a criminalidade local. A Mauri Teixeira defende que a Polícia Federal investigue os crimes contra as instituições financeiras, pois o deputado entende que só assim haverá redução dos ataques.
Jovens policiais recém-formados, saídos da academia sem qualquer experiência de atuação ostensiva, estão sendo deslocados para áreas de conflito com narcotraficantes no Rio de Janeiro, alertou Paulo Feijó do PR. Ele ainda criticou a ineficiência do governo fluminense no combate à crescente onda de violência no estado.
Pedido de vista adiou a votação do parecer preliminar contra Luiz Argolo, do SD baiano, para a próxima semana.
E o relator do processo contra André Vargas, do PT do Paraná, deputado Júlio Delgado, espera votar o parecer antes do recesso parlamentar.
Saiba mais sobre a tramitação dos processos no Conselho de Ética na reportagem de Vânia Alves.
O relator do processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado André Vargas, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, espera que seu parecer seja apresentado e votado durante a Copa do Mundo de Futebol, ou, no máximo, antes do recesso parlamentar, que acontece na segunda quinzena de julho. André Vargas apresentou nesta quarta-feira sua defesa ao Conselho de Ética em caráter sigiloso, o que significa que até mesmo o relator só poderá ter acesso a ele nas dependências do Conselho. Vargas é acusado de ter envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, um dos principais investigados na operação de combate à lavagem de dinheiro. O relator pretende realizar na próxima semana as oitivas das testemunhas apresentadas por Vargas e, na semana seguinte, cumprir os procedimentos processuais necessários para a apresentação do parecer.
O que é importante é que o nosso prazo começa a contar a partir de hoje e nós vamos dar o rito que é necessário para que a sociedade seja esclarecida dessa questão.
E será votado na próxima reunião do Conselho de Ética, na quarta-feira, o parecer preliminar do deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, sobre as denúncias apresentadas pelo PSOL por quebra de decoro parlamentar pelo deputado Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia. O parecer, que pede a abertura de investigação das denúncias de que Argolo também tinha envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, foi apresentado nesta quarta-feira, mas teve pedido de vista. Mesmo assim, o relator já anunciou que vai continuar com os procedimentos de outra representação. Luiz Argolo responde à representação da mesa diretora, que recomenda sua cassação. A essa representação foi apensada o pedido do PSOL, que, por se tratar de pedido de partido político, tem de passar pelo procedimento preliminar. Segundo Marcos Rogério, não há necessidade de votação do relatório preliminar para que possa continuar o trabalho na primeira representação.
O pedido de vista simplesmente vai acarretar aqui um incidente à defesa e ao relator de descompasso das representações, porque aí eu vou acatar o pedido e dar sequência naquele que já foi instaurado e aquele que já foi recepcionado e que não há necessidade de admissibilidade.
O advogado do deputado Luiz Argolo, Aloysio Regis, afirmou que seu cliente é inocente de todas as acusações. Ele afirmou que as denúncias não são baseadas em fatos, mas em fofocas, e que ele só vai se pronunciar quando tiver acesso aos dados do processo, que hoje está no Supremo Tribunal Federal. O deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, afirmou que é favorável a que as denúncias de irregularidade sejam investigadas pelo Conselho, mas advertiu que os julgamentos não podem se basear unicamente em reportagens. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Desenvolvimento Regional.
Votar os projetos que tratam das áreas de livre comércio e da lei da informática significa atender a setores importantes da economia nacional. Átila Lins, do PSD, acrescentou que a PEC, que prorroga a Zona Franca de Manaus, também é essencial, porque além de promover o crescimento do Amazonas, contribui como meio ambiente.
De acordo com Átila Lins, a Zona Franca e o Parque Industrial de Manaus ajudaram o Estado a manter 98% de preservação ambiental. Como relator da proposta de emenda constitucional que trata do assunto, ele espera que a matéria seja votada em segundo turno o quanto antes.
Já Sebastião Bala Rocha, do SD do Amapá, entende que prorrogar apenas os incentivos da Zona Franca de Manaus traria desequilíbrio à indústria instalada em outros estados. Ele defende mais 50 anos de benefícios fiscais para todas as áreas de livre comércio do país.
Na visão do deputado, não é justo discriminar os ex-territórios negando a prorrogação dos incentivos. Para Sebastião Bala Rocha, não há argumentos fortes que impeçam a vigência das áreas de livre comércio por mais 5 décadas e não 30 anos, como alguns propõem.
Transportes.
Lideranças municipais do Rio Grande do Sul se reuniram com representantes do Poder Executivo para discutir a conclusão da rodovia Transcitrus. Ao ressaltar a importância da estrada para o interior do estado, Ronaldo Zuck, do PT, comunicou que serão investidos no projeto cerca de 30 milhões de reais.
O grupo cearense M. Dias Branco vai investir na ampliação do porto de Aratu, na Bahia. Mário Feitosa, do PMDB do Ceará, parabenizou a iniciativa da empresa, que atua no ramo de alimentos e ainda faz parcerias de investimentos em logística em vários estados.
Agricultura.
Em nome da Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural, Zé Silva, do SD Mineiro, cobrou a regulamentação da ANATER, a agência nacional criada para contribuir com o aumento da produtividade e a melhoria das atividades rurais no Brasil.
O governo federal declarou que o setor florestal está mais próximo do Ministério da Agricultura do que do meio ambiente. Marcos Montes, do PSD Mineiro, elogiou o anúncio e argumentou que o setor, além de gerar milhares de empregos, tem se destacado em nível mundial com um faturamento significativo.
Os pescadores amazonenses das calhas dos rios Madeira, Purus e Juruá, atingidos pelas enchentes, vão receber 2 parcelas do seguro defeso. Silas Câmara, do SD, parabenizou a decisão do governo federal e destacou que a medida foi uma importante conquista para a categoria.
Turismo.
O turismo rural foi tema de audiência pública na Câmara. Renato Molin, do PP Gaúcho, observou que o setor está em crescimento, mas precisa ser regulamentado para assegurar condições ao agricultor de produzir e se estabelecer na sua terra, trabalhando também com o turismo.
Educação.
Os deputados comemoraram a aprovação do texto principal do Plano Nacional de Educação.
Uma das metas previstas no PNE é a aplicação de 10% do Produto Interno Bruto no setor ao fim de 10 anos.
A repórter Carol Siqueira acompanhou os debates em plenário e tem mais detalhes sobre as votações.
O plenário aprovou nesta quarta-feira o texto base do Plano Nacional de Educação. Na semana que vem serão votados os destaques, que são tentativas de mudar o texto. O PNE tem 20 metas para melhorar a educação nos próximos 10 anos. E a polêmica está por conta do financiamento. O PNE obriga o governo federal a investir 10% de todas as riquezas do país em educação daqui a 10 anos. Mas alguns deputados querem retirar desse piso o dinheiro gasto com isenções, convênios e financiamentos, ou seja, programas como o FIES e o PROUNI, que beneficiam entidades privadas. A intenção é que todo o dinheiro vá para o ensino público, como defende o presidente da Comissão de Educação, o deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro.
Eles não precisam estar incluídos no cálculo dos 10%, porque senão a gente não vai estar tratando de investimento de 10% do PIB. A gente vai estar tratando de 7%, no máximo de 8% do PIB, e o que a gente espera é que tenha 10% do PIB investidos em educação pública.
O relator do projeto, o deputado Ângelo Vagnoni, do PT de Santa Catarina, defende a manutenção dos convênios e programas de financiamento nos 10% de investimento. pagamento.
Eu não vejo problema nenhum em que esses programas que são exitosos, ProUni, FIES, Ciências Sem Fronteiras, que colocou 60 mil, que está hoje com 60 mil jovens na pós-graduação, em doutorados, em universidades do resto do país, façam parte dos 10%. Pelo contrário, eu os defendo porque tem recursos para tudo.
O plenário aprovou ainda três medidas provisórias. A MP 642 libera 5 bilhões dos cofres do governo federal. A maioria do dinheiro vai para o FIES, o Programa de Crédito Estudantil. Essa MP ainda segue para o Senado. Já as MPs 634 e 638 tratam de assuntos tributários, como isenções de impostos e renegociação de dívidas de empresas. Uma emenda aprovada autoriza a regularização de terras ocupadas por igrejas e templos no Distrito Federal. Essas MPs seguem para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Para Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, as diretrizes traçadas no PNE devem trazer mais qualidade ao ensino no país. Os pontos de destaque do plano, na opinião do parlamentar, são a ampliação da jornada dos estudantes do ensino fundamental e a criação de um plano de carreira para os profissionais da educação.
Ságuas Moraes explicou que nos próximos 10 anos, 50% dos professores vão se aposentar. E se não forem criados novos atrativos, a categoria ficará esvaziada. O Plano Nacional de Educação, segundo o parlamentar, vai garantir a valorização dos profissionais do setor.
Cultura.
O cantor de forró Francis Lopes gravou o sexto DVD de sua carreira na cidade natal de Simplício Mendes, no Piauí. Paz Landim, do PTB, participou do show de lançamento que, segundo ele, reuniu a população local e de cidades vizinhas.
Também estiveram presentes, de acordo com Paz Landim, parlamentares e autoridades municipais de Simplício Mendes. O momento, segundo o deputado, foi de congraçamento da população.
Saúde.
O programa Brasil Sorridente completou 10 anos com cerca de 80 milhões de atendimentos em todo o Brasil. Para Vicentinho, do PT de São Paulo, o tratamento odontológico assegura aos brasileiros mais carentes o direito de sorrir sem constrangimentos.
Na última década, foram inaugurados cerca de 1.000 centros de especialidades odontológicas e outros 205 estão em fase de construção. Vicentinho afirmou que a previsão do Ministério da Saúde para este ano é ampliar a rede de saúde bucal nas regiões Norte e Nordeste.
Homenagem.
A data comemorativa do assistente social é celebrada no mês de maio. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, prestou homenagem à categoria, registrando sua luta pela regulamentação da profissão com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e a fixação de um piso salarial de R$ 3.720.
Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, realizou a 109ª festa de Santa Rita de Cássia, padroeira da cidade. A celebração, segundo Marcon do PT, contou com a participação popular e uma programação variada, que inclui bailes, missas, procissão luminosa e carreata. Em homenagem à santa.
Eleições.
As mulheres representam mais da metade dos eleitores brasileiros e ocupam menos de 10% das vagas no Congresso Nacional. Na Câmara, a representação feminina é de apenas 45 deputadas contra 468 homens. João Moraes, do PCdoB Mineiro, afirmou que, apesar de ser maioria, a mulher ainda enfrenta muitos obstáculos para conquistar espaços políticos.
Dados do IBGE mostram que o número de mulheres chefes de família cresceu 79% em 10 anos. Em contrapartida, a mulher continua ganhando, em média, 30% a menos do que os homens. João Moraes criticou a realidade atual e destacou que as mulheres precisam ser valorizadas em todas as áreas de atuação.
Paulo Maluf, do PP Paulista, fez uma análise sobre o tempo eleitoral gratuito nas rádios e TVs para a campanha deste ano. O deputado acredita que a divisão será desproporcional, com alguns candidatos tendo muito mais tempo do que outros para expor seu programa de governo.
Segundo Paulo Maluf, durante 45 dias haverá candidatos com 60 comerciais diários, enquanto outros terão um tempo muito menor. Para ele, essa diferença vai favorecer candidaturas ainda no primeiro turno.
Esporte.
A Copa do Mundo, na avaliação de Luiz Couto, do PT paraibano, vai ser uma experiência positiva para o Brasil. De acordo com o deputado, o evento vai impulsionar a economia e ajudar a promover a cultura brasileira.
Segundo Luiz Couto, a Copa é um dos únicos eventos mundiais que consegue infiltrar em todas as classes sociais do país. Além disso, o parlamentar ressaltou que o evento tem influência direta no crescimento da geração de empregos e na melhoria de setores estruturantes do Brasil.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.